Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns.
Foi no final de 2021. Sérgio Moro se filiou ao Podemos e anunciou sua entrada na política nacional. Queria ser presidente e achava que se tornaria uma espécie de terceira via na corrida pelo Palácio do Planalto.
Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto.
Os meses se passaram e, sem ver o seu nome subir nas pesquisas, ele decidiu trocar de partido. Moro migrou em 2022 para a União Brasil, onde a resistência ao seu nome era bastante grande.
E dentro do União Brasil, a expectativa é que ele seja candidato a deputado federal e não mais à presidência da República. A gente sabe que lá dentro do União Brasil tem uma ala que resistia ao nome de Sérgio Moro dentro da legenda.
Apesar do racha na legenda, o ex-juiz chegou ao novo partido lançando um vídeo em tom de campanha presidencial e negando que fosse mudar de ideia.
Alguém duvida da sua coragem para enfrentar agora a pobreza, o desemprego, a fome e o atraso no nosso país?
Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país. Aliás, não serei candidato a deputado federal.
Até que em julho de 2022, veio a definição.
Tomei minha decisão. Sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná, a minha terra. Precisamos de renovação, de mudança.
Com mais de 1 milhão e 900 mil votos, Sérgio Moro ganhou uma cadeira no Senado para um mandato até 2030. Mas uma acusação de abuso de poder econômico pode custar sua vaga no Congresso.
Essa ação, ajuizada pelo PL e pelo PT, sustenta que Sérgio Moro, quando filiado ao Podemos, realizou atos de pré-campanha à presidência da República em 2022, com grande volume de dinheiro, o que teria gerado, posteriormente, vantagem indevida sobre outros candidatos quando ele passou a disputar uma cadeira no Senado.
O desembargador relator do caso, o Luciano Falavinha, terminou de dar o seu parecer e ele é contrário à cassação da chapa de Sérgio Moro. Tem mais 6 desembargadores para votar, mais 2 sessões de julgamento para fazer este debate. O próximo julgamento, a próxima sessão está marcada para quarta-feira.
Imprevisibilidade total. Ninguém sabe qual vai ser o resultado do Tribunal Regional Eleitoral.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Sérgio Moro na mira da Justiça Eleitoral. Um episódio para entender o que está em jogo nas ações que começam a ser julgadas no Paraná, qual pode ser o destino do ex-juiz e como este caso deve servir de parâmetro para outros. Minha convidada é Malu Gaspar, colunista do Jornal O Globo e da Rádio CBN. Terça-feira, 2 de abril. Malu, depois de ser adiado algumas vezes, começou, enfim, o julgamento que pode levar à cassação do Sérgio Moro. Queria começar contigo, se você puder, já nos explicando quais são as acusações que pesam contra ele, o que diz o Ministério Público e o que diz a defesa do senador Sérgio Moro.
Bom, basicamente o que está em julgamento hoje são 2 ações foram colocadas no TRE do Paraná pelo PL do Bolsonaro e pelo PT do Lula. Elas argumentam que o Sérgio Moro, na sua pré-campanha para a presidência da República, cometeu abuso de poder político, indevido dos meios de comunicação e obteve, em suma, uma vantagem indevida em relação aos outros candidatos que depois disputaram a campanha ao Senado. O que aconteceu para a gente recuperar? Primeiro, o Sérgio Moro se filiou ao Podemos e tentou fomentar ali uma pré-campanha para a presidência da República pelo Podemos. E nessa condição foram feitos eventos, ele fez vídeos, né? Houve vídeos feitos pelo partido exibindo a imagem do Sérgio Moro, e tudo parecia caminhar para uma candidatura presidencial quando ele deixou o Podemos após alguns desentendimentos e passou para o União Brasil. E aí o que o PT e o PL argumentam? Que com essa exposição que ele teve na pré-campanha, os gastos que os partidos fizeram com esses vídeos, com eventos, com viagens que ele fez nessa pré-campanha, deram a ele uma visibilidade desproporcional. E de modo que quando ele chegou na campanha do Senado, para disputar o Senado, ele já estava fazendo campanha antes, né? E o Moro diz que não, que muitos dos gastos que estão elencados pelo PT, pelo PL, pelo Ministério Público Eleitoral, são gastos que não conferiram a ele nenhuma visibilidade. Então, por exemplo, segurança privada, voo de avião em que voaram outros dirigentes, e mesmo os vídeos em que ele apareceu nas campanhas do Podemos, campanhas partidárias, teriam vídeos com outras pessoas. Isso é fato. Apareceram nos vídeos a Renata Abreu, que é presidente do Podemos, e regionalmente houve outros membros do Podemos que também apareceram nesses vídeos. E aí o que ele diz é que não houve nenhum gasto fora do padrão, que não houve caixa 2, que está tudo comprovado e declarado como despesas partidárias para a promoção dos seus quadros.
Nos processos que podem cassar o mandato dele, são listados ao menos 13 atos que indicariam gastos excessivos no período da pré-campanha. A defesa do senador tem alegado que essas despesas foram dos partidos e não tiveram relação direta com a campanha. Mas os procuradores que opinaram pela cassação discordam. Sustentam que os gastos devem ser considerados pré-campanha. Eles afirmam que ficou comprovado o investimento de mais de 2 milhões de reais na pré-campanha, pagos pelo antigo partido, o Podemos, e pelo atual, o União Brasil, o que representa 110% da média de gastos em campanha eleitoral dos candidatos ao Senado no Paraná.
Não existe um outro caso parecido, né? O que está em discussão? O que representa pré-campanha e o que não representa? Né? O que é um gasto de pré-campanha permitido, o que não é? E até que ponto você pode caracterizar abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação numa pré-campanha?
Agora, você disse que esse caso é um caso inédito, mas há quem entenda que um outro caso é bastante similar. Eu queria saber se você concorda. Estou falando do caso da ex-senadora Selma Arruda, que ganhou, inclusive, o apelido de Moro de Saias, mas acabou sendo cassada pelo TSE. Então, eu queria entender se você vê o caso dela, de fato, como um caso comparável ao do Moro.
É curioso, Natuza, que dos dois lados, o caso Selma Arruda está sendo usado como referência. No caso da defesa do Moro para se afastar e no caso do PL e do PT para acusar. Por quê? Porque a Selma Arruda foi cassada justamente por despesas de pré-campanha que ela fez, mas ali no caso que ela não declarou e que ela fez no Caixa 2. Então, tem dinheiro que ela usou para contratar pesquisa de opinião, jingles e vídeos que foram exibidos e que não foram declarados para o Tribunal Regional Eleitoral e que aí ficou caracterizado que se configurava uma campanha eleitoral antecipada. Por quê? Ela usou o dinheiro, ela se promoveu e ela não declarou e ela usou uma coisa para se promover pessoalmente.
Seis dos sete ministros do TSE entenderam que a senadora Selma Arruda usou o Caixa 2 e cometeu abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Segundo a Justiça Eleitoral, ela não registrou na contabilidade da campanha gastos de R$1.200.000. Selma Arruda, ou juíza Selma, como é chamada no Senado, foi eleita pelo PSL, mudou para o Podemos e tem como principal bandeira o combate à corrupção. Com a decisão do TSE, ela fica inelegível até 2026.
Aí o que é que diz o que diz PT e PL, entre outras coisas? Que ele repetiu esse caso, que é mais grave, inclusive, porque os valores seriam maiores, e que está dado uma referência para que ele seja cassado, já que cassaram a Selma Arruda, teriam que cassar o Moro. O que a defesa do Moro diz? Não tem nada a ver um caso com o outro, porque no caso dele, as despesas foram feitas pelo Podemos e depois pelo União Brasil, foram feitas despesas partidárias para eventos partidários, esses vídeos de que a gente falou, viagens de avião e gasto de segurança e também de consultoria jurídica, tudo para ele e outros membros do partido. Você tem, é comum acontecer um político tentar considerar disputar um cargo majoritário e depois passar para um cargo proporcional, né? No caso, o governador e depois vira deputado, tenta governador, depois vira deputado, tenta presidente. E aí existe uma preocupação que isso possa gerar um efeito cascata, uma vez que a gente já sabe que se o Moro for cassado, ele mesmo vai recorrer para o TSE. Se ele não for cassado, quem está pedindo a cassação dele, os partidos, vão recorrer ao TSE. Então, qualquer decisão que o TSE venha a tomar nesse caso vai formar o que eles chamam de jurisprudência, uma regra que vai valer para todos os outros casos. Então, tem uma preocupação, como é que vai ser agora? Já que ninguém nunca discutiu essa coisa da pré-campanha, quais são as regras nesses casos específicos, você vai ter um efeito cascata? Não vai ter? Eu já te digo, eu acho que não vai ter.
Olha, se a justiça passar a entender que gasto de pré-campanha precisa ser contabilizado como campanha, o que será das campanhas, das próximas, da campanha presidencial? Quando é que a calculadora vai começar a correr? 2 anos antes, como é o caso agora, do escritório fora? Por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai abrir um escritório político fora da capital goiana para quê? Para começar a correr o país. Ele foi, por exemplo, para Israel ao lado de Tarcísio de Freitas. O que, que é isso? É pré-campanha. A quê? A presidência da República.
E a gente sabe que o caso do Moro é um caso específico que tem a ver com o fato dele ser, ter sido juiz da Lava Jato, tem a ver com o fato de ele ser quem ele é. Então, eu acredito que assim, vai se definir isso, vai se definir uma jurisprudência, mas conhecendo o sistema político brasileiro, a cada vez que for ser julgado um caso de pré-campanha, alguém vai achar uma rebimboca da parafuseta que vai ser diferente, e aí fica por isso mesmo.
E sobre os valores, o que, que as partes dizem?
Então, existe inclusive uma discussão sobre os valores, porque cada parte envolvida nesse processo considera para esse gasto de pré-campanha uma coisa. Então, por exemplo, a defesa do Moro calcula que a pré-campanha exclusivamente para ele custou R$141 mil. O PT e o PL somam nessa campanha R$4.400.000. Isso é interessante para o PT e para o PL, porque existe um teto para gasto de campanha com o Senado que seria de R$4 milhões. Então, o que eles estão dizendo? Gastou até mais que o teto do Senado na pré-campanha para a presidência. Mas nisso, nem mesmo o Ministério Público Eleitoral concordo, o Ministério Público Eleitoral vai por um outro valor.
Mas se ele gastou, por exemplo, 2 milhões e 200 na campanha para o Senado e 2 milhões, ele perfaz, ele supera o teto, né?
Isso aí seria um outro fator agravante, porque nas contas desses partidos, o valor que ele gastou na pré-campanha é maior até do que o teto para o Senado. Isso sim seria uma coisa grave.
O cálculo do PL é de que no Podemos mais no União Brasil, Sérgio Moro juntando tudo, mais do que dobra o gasto que ele poderia fazer. Ele poderia gastar 4, eles falam em 10, 11.
É importante dizer, Natuza, que o Ministério Público Eleitoral considera que há motivos para cassação. Então, você tem 3 partes aí, os partidos que estão acusando, mais o Ministério Público Eleitoral defendendo a cassação e o Moro se defendendo da cassação. E aí tem um argumento que também ele usa, que é o fato dele não ter conseguido se tornar candidato a presidente, não deveria servir para puni-lo.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Malu.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Eu sei que não dá para antecipar, pedir para jornalista antecipar voto de juiz em julgamento, mas eu acho que dá para sentir, pelo menos, para que lado o vento está soprando. E eu sei que você tem uma boa ideia disso, queria que você dividisse com a gente, Malu.
O grosso dessa apuração para o blog tem sido feito pelo Rafael Moraes Moura, que é o nosso expert em judiciário, né? Mas a gente sente.
Excelente repórter.
Maravilhoso ele. Tem trabalhado firme nisso, acompanhado o dia a dia. Porque a gente sabe que nesses casos específicos conta muito de quem a gente está falando. qual é o caso que está em questão, qual é o clima em questão. E aí você tem uma questão que não é desprezível. O PL do Bolsonaro e o PT do Lula estão ao mesmo tempo tentando essa cassação. O TRE é um tribunal em que os juízes são nomeados pelo TJ local, Tribunal de Justiça local, são desembargadores locais, é gente que tem seus vínculos, né? Então, embora o Sérgio Moro tenha tido bastante influência no judiciário lá, hoje ele não é mais um juiz, ele é um político, e ele é um político que está muito isolado ali na atuação dele, tanto no Senado como localmente, né? Você está cheio de gente interessada na cassação dele, tanto no PT, a Gleisi, o grupo do PT do Paraná, e no PL, o Paulo Eduardo Martins, até fala-se na Michelle Bolsonaro, todo mundo de olho nessa vaga. E não há alianças que possam segurá-lo no cargo. Eu estou falando que existe um clima político que permeia toda essa situação. E se ele não for cassado no TRE, muito provavelmente ele será cassado no TSE, né? Eu acho que essa é a tendência. Agora, realmente a gente não tem como prever nada.
E qual é o cálculo da defesa? Porque se o cenário é difícil no TSE também, que vantagem a defesa levaria conduzindo, fazendo um recurso para que o TSE julgue?
Então, existe esse cálculo de que quanto mais você adiar a chegada do processo no TSE, melhor é para o Moro. Por quê? Hoje a composição do TSE conta com o ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência, e estaria mais favorável para a cassação. E eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas os ministros do TSE, eles têm mandato. Então, você é um ministro do Supremo, você passa 2 anos no TSE, depois você sai e tem um rodízio. O mandato do Alexandre de Moraes termina em junho. Ele deixa a presidência do TSE e ele também deixa o tribunal. Entra no lugar dele a Carmen Lúcia, e na vaga do Alexandre de Moraes, que é uma vaga reservada para o Supremo, vai entrar o André Mendonça. O André Mendonça é reconhecidamente um ministro que tem mais afinidades com a Lava Jato, com a centro-direita, e poderia, em tese, ser um voto mais benéfico para o Moro. Mas aí você tem que fazer a conta de quem são os outros ministros. Por exemplo, Cássio Nunes Marques, que também foi um ministro nomeado pelo Bolsonaro, ele é muito mais identificado com o que se costuma chamar de centrão do Supremo, né? Não é uma pessoa que não é um ministro necessariamente da direita ou nem mesmo lavajatista, como se diz. Então, eu acho que melhora a situação para o Moro, porque além do Alexandre de Moraes ser um ministro que estaria mais inclinado a votar pela cassação dele, a própria Carmen é vista como uma ministra, uma magistrada mais pró-combate à corrupção, uma pessoa que teria mais afinidade com a Lava Jato nesse quesito e poderia ter um voto um pouco mais moderado em relação ao Moro. E tem uma outra coisa também, né, Natuza? Conforme o tempo passa, você tem mudanças na conjuntura política. A defesa quer isso, quer ganhar tempo, quer empurrar com a barriga, não necessariamente considerando que no TSE eles ganham, mas tentando achar uma alternativa, contar com o imponderável, né? com a criatividade do roteirista do Brasil. Né?
Malu, algumas pessoas que conversaram com Lula relataram para a imprensa que Lula chegou a comentar que talvez a cassação do Moro não fosse uma boa ideia. Claro, Lula é insuspeito, ninguém acha que ele está defendendo o Sérgio Moro, mas segundo essas pessoas, esses interlocutores verbalizaram, Lula estaria ali com receio de dar o ouro da vitimização, um potencial discurso, enfim. Eu sei que a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, negou que o Lula fosse contra a cassação do Moro, mas eu acho que vale a pena a gente discutir esse tema aqui para efeito de cálculo político.
Sim, isso eu também ouvi, Natuza, e a gente às vezes ouve também de ministros que tiveram com o presidente Lula recentemente, e acho que é um temor. Parece uma coisa meio etérea, assim, é uma questão de cálculo, porque ninguém consegue muito antecipar o que aconteceria no caso da cassação do Moro. Concordo com você. Ele não é que ele não. O Lula não gostaria de ver o Moro cassado, muito pelo contrário. Várias vezes ele já expressou claramente que ele tem um desejo de ver o Moro se ferrar, ele já falou isso, né? Mas eu acho que existe um cálculo, é uma espécie de uma vibe que está acontecendo no governo. Eu não sei se você também sente isso. O Lula tem evitado mexer com esses nervos expostos da polarização que possam gerar tumulto político. Então, para mim, é a mesma vibe que faz com que ele não queira falar dos 60 anos do golpe, não seja a favor de uma prisão precoce do Bolsonaro nos inquéritos sobre os atentados golpistas, também é a mesma vibe que faz com que ele não esteja afim de ver o Moro caçado de uma forma atropelada ou coisa do gênero, porque ele sabe que a conjuntura política mudou, ele sente que a polarização é um desafio para ele, que a extrema-direita não perdeu força suficiente para que ele possa tripudiar sobre esse segmento do eleitorado. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, sabe? O que, que rola na cabeça desses petistas, e já foi treinado pelo Lula em algumas conversas privadas, para que, que a gente vai arrumar esse emprego? O Moro, ele é um senador de mandato apagado. Ele fica lá no Senado, ele não tem interlocução, não tem grupo político. Ele fica lá, entendeu? Muita gente se refere a ele como um zumbi. Não é um senador, assim, de expressão, né? Ele tem popularidade, tanto que ele teve uma boa votação, mas não se sabe se ele teria um futuro político significativo ficando ali, né? É claro que para os rivais do Moro interessa, como a gente já falou, disputar o cargo dele e tirar ele da cena. Mas essa é uma operação que o presidente Lula parece considerar que tem que ser feita de forma muito bem calculada. É porque tem um outro elemento que eu queria deixar aqui para você, que é a Rosângela Moro. Já está dado que, se ele for cassado, a Rosângela vai disputar essa eleição que vem logo em seguida, né? A partir do momento que a cassação dele for confirmada, é necessário abrir uma eleição suplementar, como se chama, uma eleição fora de hora. E aí tem outras questões, né? O xadrez se complica porque depende da data. Vamos supor que, por uma sorte ou por uma rapidez do processo, essa eleição possa acontecer perto da eleição municipal. Aí você tem uma máquina partidária ligada ao PL, por exemplo, ao Ratinho Júnior, que vai investir numa campanha de senador em plena campanha municipal. Ou se fica para o ano que vem. Tudo depende, né? O timing é tudo na política. Então, eu acho que todo mundo olha para esse cenário sem querer cravar muito o que, que teria o melhor, porque, na verdade, ninguém sabe, né?
Não, sem dúvida nenhuma. E se cassado for, ele fica ali um tempo impedido de disputar a eleição, né?
Sim, ficaria inelegível até 2030. Então, ele mesmo, o Moro, não seria uma ameaça no curto prazo. Mas tem isso, vai botar a Rosângela Moro, vai fazer um discurso de perseguição do sistema político contra ele. E isso pode ter, como os ventos mudam tanto na política brasileira, isso pode vir a ser um fator desestabilizador do governo do PT mais na frente, vai depender. É que, assim, a gente está falando de um personagem que tem muito pouca capacidade política.
Então, eu fui tentar entender como é que o PL embarcou nessa de apresentar também uma ação. O que, que o Valdemar diz? Que ele não teve saída, porque o Paulo Martins, que é o segundo colocado lá na disputa para o Senado em 2022, chegou para ele com essa proposta, e o Paulo Martins é do partido dele, do PL. Então, assim, se o Moro for cassado, como eu disse, abre essa vaga, e o Paulo Martins vai ser o nome do PL para disputar com essa turma do PT.
E aí você vai ter mais um senador bolsonarista no Congresso. Hoje o Moro é da direita, mas não é um bolsonarista, pelo menos não em 100% das vezes.
E, aliás, deve doer, né, para ele essa história do PL, porque eu me lembro dele aparecendo no debate do Lula e do Bolsonaro, ele que foi lá como linha auxiliar de Bolsonaro, ele fazendo vídeos do Lula, meio que para constranger e tal, e de repente o PL se junta ao PT, que deu a lógica, o PT entrar na justiça contra ele, mas o PL, eu acho que ele não esperava para tirar o cargo dele, né? Então, ele deve ter se arrependido daqueles vídeos que fez.
E ele tentou fazer uma série de acordos também, né? Esse processo, ele vem vindo, ele tentou fazer acordos com o PL para manter ali o mandato, para que o PL desistisse da... Aliás, isso foi na campanha, foi discutido, já tinha essa ameaça de de processo contra ele pela pré-campanha. E uma das coisas que ele, um dos compromissos que ele queria do Valdemar na época é que, ó, apoie o Bolsonaro, que era do primeiro para o segundo turno, né? Ele já estava eleito, apoie o Bolsonaro, mas vocês param com essa conversa de tentar tirar o meu mandato. E acaba que não conseguiu, né? Ele teve ali uns acenos e tal, mas o Valdemar sempre dizia: ah, eu não posso mexer no Estado, eu não posso impor uma coisa ao pessoal lá do Paraná. E foi indo, Valdemar a gente conhece, né?
Sim.
Empurrou, empurrou, o Moro ajudou o Bolsonaro e depois morreu na praia, né? O próprio PL foi o primeiro partido que entrou com essa ação pedindo a cassação dele pelos gastos da pré-campanha.
É curioso aqui, porque eu estava resgatando na memória, Malu, a quantidade de vezes que o Moro foi passado para trás. Ele, quando decide ir para o governo Bolsonaro, que foi um movimento político bastante estapafúrdio, né? Foi considerado à época, porque isso reforçou a ideia da imparcialidade dele como juiz da Lava Jato, ele queria ser ministro do Supremo. Acabou não sendo indicado. Depois disso, quando ele decide sair do Podemos para ir para a União Brasil, ele faz esse movimento, essa troca de partido, com a ideia de que o Luciano Bivar, que era o presidente do partido do União Brasil, iria cumprir a promessa de que ele seria candidato à presidência. Uma outra ala disse: não, jamais, não vai rolar. E, de fato, ele acabou se candidatando ao Senado Federal, nada bem longe a uma candidatura presidencial. E agora essa que você relata sobre as conversas com Valdemar Costa Neto na campanha do Bolsonaro, em que ele topa mostrar a cara, topa servir de linha auxiliar do Bolsonaro no debate contra o Lula e acaba morrendo na praia, como você mesma definiu. Malu, só acaba quando termina. Então a gente provavelmente vai se encontrar aqui de novo em algum momento na reta final do julgamento do Moro, seja nessa instância, seja no Tribunal Superior Eleitoral. Que a gente vai se encontrar aqui é uma certeza. Um beijo.
Vamos estar aqui acompanhando. Beleza, gente. Obrigada, então. Até mais.
Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do Poder 360. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.